Graças a Deus, né? Estou querendo terminar, mas não, por outro lado, não estou querendo terminar. Eu tenho visto que a palavra de Deus é inesgotável. Ela não. Por isso que o salmista, no Salmo 1, disse que devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então, o livro de João, ele termina assim, tem um epílogo assim impressionante que nos mostra algo interminável, né? Algo que continua, a eternidade continua. Nós não podemos acabar. É por isso que neste mundo nós não teremos o tempo suficiente para meditar na palavra de Deus, nem que fiquemos meditando de dia e de noite. Mas confesso que todo o amor que o Senhor depositou neste tempo para estar meditando no livro de João e compartilhando, realmente tem sido precioso para mim e precioso ver aqueles que têm ouvido de ouvir o Senhor e serem transformados. Em certo ponto, repetir a leitura do versículo 15 até o final do livro, versículo 25. Este apêndice parece que ele é maior que o livro, porque ele deixa a dica no último versículo que há coisas tão dimensionadas, tão grandes a ser reveladas, que se escrevesse nenhuma biblioteca no mundo, e mesmo juntando todas as bibliotecas, não daria condição de escrever e conter tantos livros que surgiriam para escrever da grandeza desse amor de Deus. Então, realmente, o meu coração compungido diante de tão grande amor de Deus é que eu tenho vivido e pregado e procurado meditar e amar essa palavra tão preciosa do Senhor Jesus Cristo. Se não fora o Senhor nos buscar e falar conosco, jamais teríamos ouvido para ouvir o Senhor se Ele mesmo não abrisse os ouvidos do nosso coração. Então, quero ler aqui dizendo que esse apêndice, ele é devotado ao Senhor Jesus Cristo e ao seu amor pelos fracos, fracassados, os impotentes, mas que o amor de Deus é uma potência mais do que uma bomba atômica ou mais do que a explosão do sol, como os cientistas dizem, que há explosões no sol de megatons tão grandes, tão potentes, maior do que milhares de bombas atômicas juntas, mas o amor de Deus é mais potente. Mais potente, ele venceu o diabo na cruz. Jesus venceu a morte, isso é potência. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Bom, esse acaba com o nosso orgulho quando nós pensamos que somos melhores que os irmãos e amamos mais a Jesus e nós apontamos o dedo contra algum irmão que achamos que ele é fraco, né? Talvez ele tenha muito mais amor do que nós, pelo Senhor, do que nós pensamos, né? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu sou deveras teu amigo. Já vimos que Pedro não foi capaz agora de dizer, não, eu te amo, verdadeiramente, se todo mundo te negar, eu tô contigo, Senhor, eu vou até a morte contigo. Sabe que agora Pedro realmente está com paciência, esperando em Deus e sabendo que só Deus tem a soberania de nos dar capacidade. Né? Ele apenas disse que deveras sou teu amigo. Jesus disse-lhes, apascenta os meus cordeiros. Quando nós chegamos ao fim de nós mesmos, recebemos a confiabilidade de Deus. Deus não confia em homem que confia em si mesmo. Então, ele precisa de homens que não confiem em si mesmo, mas que confiem em Deus. E não usem o braço da sua carne para tentar fazer as coisas. Né? Voltou a perguntar-lhe, segunda vez, Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu sou deveras teu amigo. Jesus disse-lhe, apascenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, tu és deveras meu amigo? Jesus abaixou-se ao nível de Pedro e fez a pergunta como é o nível da resposta de Pedro. Então, Pedro ficou triste por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez, tu és deveras meu amigo? Então, por certo, Pedro esperava que ele dissesse, tu me amas, Pedro? Não, mas tu deveras meu amigo? Respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tudo, tu sabes tudo. Aqui está a chave final do nosso ego. Nós pensamos que sabemos. A vanglória do orgulho é esta, que aqueles que às vezes não sabem nada, dizem que sabem. Aqueles que sabem um pouco, pensam que sabem muito. Né? Esse é o engano do nosso orgulho. Não sabemos nada e pensamos que sabemos. E também aquele que sabe pouco, pensa que sabe muito. Aquele que sabe um pouco mais, entre aspas, vamos dizer muito, ele pensa que sabe tudo. Mas agora nós chegamos à conclusão, como dizia um determinado irmão, quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu sei que não sei nada. Então, tu sabes tudo. Tu bem sabes que eu sou deveras teu amigo. E Jesus disse, apascenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo que quando eras mais novo, tu mesmo as atava o cinto e ias para onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te há de atar o cinto e levar para onde não queres. E disse isto para indicar o gênero de morte com que havia ele de dar glória a Deus. Depois destas palavras, acrescentou, segue-me. Pedro voltou-se e viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que na ceia se tinha apoiado sobre o seu peito e lhe tinha perguntado, Senhor, quem é o que te vai entregar? Ao vê-lo, Pedro perguntou, Senhor, e que vai ser deste? Jesus respondeu-lhe, e se eu quiser que ele fique até eu voltar, que tens tu com isso? Se tu segue-me. Foi assim que entre os irmãos ocorreu um rumor de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não havia de morrer, mas sim, se eu quiser que ele fique até eu voltar, que tens tu com isso? Conclusão aqui. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e nós sabemos bem que o seu testemunho é verdadeiro. Há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas fossem escritas, uma por uma, penso que o mundo não teria espaço para os livros que se deveriam escrever. Que tremendo! Essa é a descrição da grandeza de Jesus Cristo e do seu amor. Então, eu separei aqui esta leitura que eu fiz, considerando aqui cinco partes. A primeira parte é que, se tu me amas, apascenta minhas ovelhas, apascenta meus cordeiros. Este é o foco da comissão do apóstolo Pedro, né? Jesus vem para restaurar Pedro. Jesus deixou um recado. Dize aos discípulos e a Pedro que eu vou me encontrar na Galiléia com eles. Aos discípulos e a Pedro. Jesus colocou Pedro à parte, porque Pedro foi o maior alvo, o que mais pecou entre os discípulos. E Jesus, ele trabalhou com a consciência de Pedro nessas três perguntas. Por quê? Pedro não poderia simplesmente mudar de comportamento. Ele deveria ser levado ao fim de si mesmo. Quantos de nós agimos com indecoro, né? Agimos de forma errada e simplesmente partimos e caminhamos para frente e nunca chegamos ao fim de nós mesmos, porque nós apresentamos muitas razões para ter feito o que fizemos, né? E Jesus não deixa passar em branco. Ele quer nos levar ao profundo arrependimento e para poder realmente ver que nós não confiamos em nós mesmos e todos os atos que fazemos, assim como Pedro disse, chegou ao ponto de praguejar, dizendo, eu nunca conheci tal homem. E o Senhor Jesus não podia, né, deixar seu amigo passar incólume sem que ele tivesse profunda consciência de que havia pecado contra a lealdade ao seu Senhor. Né? Então, assim somos nós com nossos irmãos. Muitas vezes nós falamos coisas dos nossos irmãos, coisas, né, como se nós não conhecêssemos aqueles irmãos. E depois nós caminhamos e vamos em frente sem resolver com o Senhor isso, ou sem se arrepender, sem se humilhar. Então, Cristo, ele fica ali querendo tratar conosco e não deixar avançar isto, porque Deus, o Senhor não poderá confiar um ministério eficaz na vida de ninguém que não se arrepende de seus pecados. Né? Então Jesus provou que Pedro tinha chegado ao fim, mas ele deu, é como que se o Senhor deu a última martelada no prego que faltava ser enfiado, né, na mão de Pedro lá na cruz. Né? Mas essa martelada foi realmente um martelo do amor de Deus. Né? E sabe de uma coisa? O mesmo amor que destruiu Satanás na cruz é o mesmo que põe fim em nós mesmos. Né? O amor de Jesus levou Pedro ao fim de si mesmo. Né? Nós temos que ser levados ao fim de nós mesmos, porque só Jesus deve aparecer. Só Jesus. Só Ele. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o propósito. Esta é... O Jesus, ele tem uma meta de ter homens que sejam levados ao fim de si mesmos. Quanto mais conhecemos o amor de Jesus, mais morremos para nós mesmos. Tanto é que diz: quem não ama não conhece a Deus. Aqui está realmente o fundamento realmente do conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, é impossível não amar. Outra coisa, às vezes eu vejo irmãos exigindo que o outro lhe ame. Não estou aplicando aqui para ninguém, mas é uma realidade entre o corpo de Cristo. E nós estamos sempre procurando quem nos ame. Mas Jesus, ele nos amou e nós somos o lugar, o vaso do depósito do seu amor, para que nós possamos dar esse amor para os outros. Estamos cheios, estamos fartos. E quando nós estamos fartos, né? Nós até desprezamos o favo de mel, né? Então, estamos tão fartos e ainda queremos, como gulosos, receber mais, mais e mais. Ao invés de dar e dar mais, a Bíblia diz: bem-aventurada coisa é dar, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Né? Então, a bem-aventurança está em que eu ame, em que eu dê. Né? Amor exige duas coisas, dar e se dar. Né? Então, como eu digo, um homem que tem muitas posses, ele pode dar alguma coisa. Mas ele pode fazer isto, mas não se dar. Ser uma pessoa tão individualista, né? E egocêntrica, mesmo dando muitas coisas. Então, o Senhor realmente quer discípulos. Né? Pedro ia ser batizado com o Espírito Santo, cheio do amor de Deus, mas ele não podia mesclar o amor carnal com o amor de Deus. Ele não podia mesclar o ego dele com o amor de Deus. Por quê? Porque se o Espírito Santo enche uma pessoa está cheia de vanglória no seu ego e não morreu para ele, ele vai bater no peito, né? O Espírito Santo faz uma grande obra, ele vai bater no peito, olha, né? O Senhor me usou, o Senhor me fez isso, o Senhor me fez aquilo, né? Paulo usou o exemplo de sua obra e o que Deus fez por ele, porque os coríntios estavam duvidando do seu ministério e afrontando o ministério dele. Então ele foi forçado, ele disse: olha, vocês me constrangeram a me gloriar, porque ficaram duvidando e afrontando o ministério de Cristo na vida dele. Então, o primeiro tópico aqui é: amas-me e apacenta. Por exemplo, podemos dizer assim: como provar que o amamos se somente ele nos amou de fato e deu prova disso? Deus prova seu amor para conosco, que deu seu filho Jesus, né? Que Cristo morreu por nós, melhor dizendo, sendo nós ainda pecadores. Isso aí, não é? Para amar e cuidar do povo de Deus, é necessário conhecer a Cristo e o quanto ele ama. Conhecer o amor dele. Quem não ama é porque não conhece a Deus. Jesus quer enviar pessoas que o conheçam. Por exemplo, se eu espero ser amado, logo vou me decepcionar, porque se eu estou esperando ser amado pelas pessoas, não vai muito longe a minha relação com as pessoas. Mas se eu amo as pessoas com o amor que eu recebi, isso forma um laço muito forte com a vida da igreja, o corpo de Cristo. E isso é saudável, e isso vai gerar vida. Né? Paulo, de certa forma, ele viu que os coríntios não amavam muito o ministério dele, mas ele era mais maduro que os coríntios. Ele falou, os pais entesouram para os filhos, não os filhos para os pais. Então, eu entesourei amor para com os meus filhos, disse Paulo. Eu entesourei amor para dar aos coríntios. E eu não estou esperando que eles entesourem para mim, mas eu para eles. Então, nós temos que entesourar amor para as pessoas e não esperar que elas entesourem para nós. Né? Os mais maduros, eles não vão esperar, né, que os outros mais novos lhe deem amor. Não, não vão. Porque esse não é o caminho de Deus. Então, continuando aqui, nós percebemos, né, que existem muitos irmãos decepcionados na cristandade, porque eles esperam, né, ser amados, e aí eles se decepcionam. Não, irmãos, vamos olhar para Cristo e vamos dar o que recebemos, né? O que de graça recebestes, de graça dai. Nós recebemos o amor de Deus de graça. É de graça que nós vamos dar. Por isso que Deus está falando com Pedro ali. Pedro perdeu toda a confiança em si mesmo. Agora sim pode fluir o amor de Deus nele. Porque não vai ser egoísta. Pedro não vai caminhar mais com o intuito de receber, né? Mas de dar. Então, por isso que precisamos confiar em Deus, que é realmente o dispensador do amor. João, por exemplo, né, até o fim do seu ministério, ele dizia, amai-vos uns aos outros, diz que ele não mudou sua mensagem. Quando ele estava bem velhinho, perguntavam para ele, João, traga uma mensagem para a igreja. Ele dizia, amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque João ficou tão impactado em conhecer o amor de Deus que ele não tinha outra mensagem. Agora, tudo que era na eternidade era isto que ele tinha conhecido, amai-vos uns aos outros. Então, sabia ele, pelo conhecimento de Deus, que este é o caminho no tempo do fim. Lembre-se que João foi chamado, como ele foi chamado? Pedro foi chamado lançando as redes. João foi chamado quando estava consertando as redes. Então, quando o povo de Deus não tem paciência com os seus irmãos, e temos provado que essa pandemia, ela tirou muitos irmãos do eixo da paciência, né? Ela fez com que irmãos acabassem pecando em relação à paciência, né? E muitas coisas aconteceram. Agora é tempo de restauração. Deixe o Espírito Santo te encher do amor de Deus e da paciência de Cristo. Então, aqui, como realmente se Pedro foi chamado no início do seu ministério, Jesus veio fazer ele pescador de homens. Ele estava lançando as redes. E João estava consertando as redes. Então, a mensagem de João, toda ela é para o tempo do fim. Tanto o seu evangelho, quanto suas cartas, quanto o Apocalipse é para o tempo do fim. É consertando as redes. Né? O amor de Deus está tecendo novamente os buracos da rede. Porque senão os peixes vão sair. Lembrem-se que 153 peixes não romperam aquela rede que Jesus disse, lance ao lado direito do barco. Por quê? Porque é realmente o ministério de Pedro em cooperação com o ministério de João. Pedro lança as redes e João cuida para que ela não se rompa. A rede do reino é lançada e traz ali, grandes peixes, é uma qualidade de cristão que vai ter nesse tempo e que vai permanecer na rede de Deus. E o amor de Deus está tecendo essa rede para esses peixes realmente serem graúdos de qualidade né? Qualidade espiritual, madura, madurez, né? Um povo vencedor, um povo que não reclama, não murmura e não se definha, um povo que se robustece do Senhor. O amor de Deus é mais forte do que a morte, então esse povo é um povo forte, né? A murmuração só definha a alma do povo, né? A queixa só faz nós ficarmos como mendigos, né? Na esquina das ruas. Então, continuando aqui. Por quê? Por que que esse é o caminho do tempo do fim? Porque foi João mesmo que escreveu no capítulo 13 de João, tendo Jesus amado os seus, amou-os até ao fim. Amou-os até o fim. E nós também. Tendo amado os nossos irmãos, amamos até o fim. Agora, se nós olhamos as fraquezas dos irmãos, então nós somos realmente alguém que está sem visão, sem estar olhando para Jesus, sem estar confiando em Jesus. Ó, esta é a meta quando não somos amados, mesmo assim, a exemplo do nosso Senhor, que amou os que menos podiam lhe amar, quanto mais conhecimento do amor de Cristo, mais rápido o meu ego chegará ao fim, né? Como disse, né? Amai-vos uns aos outros. Este mandamento só pode ser praticado quando primeiramente colocar meu ego na cruz, para que ele nunca mais reclame amor dos outros. Aí nós vamos experimentar o amor de Deus e vamos dispensar amor, né? É assim que Deus realmente quer que vivamos, né? Se queremos uma vida madura, nós precisamos partir nesta direção. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor, então ele está mostrando que a madurez da igreja chega através do amor, né? Então, é a cruz realmente que tem que ser colocada no nosso ego. Vamos considerar assim, não sejamos como mendigos, né? Não sejamos mendigos esperando que nossos semelhantes nos deem uma esmola, sendo nós ricos do amor de Deus, e mesmo assim, ao invés de dar, queremos ainda receber. Irmãos, eu estou encorajando você. Você foi cheio do amor de Deus e não há limites para isso. Este é o maior poder que você tem dentro de você para vencer. Quem ama, vence. O servir os irmãos deve ser fruto do amor recebido de Jesus. Assim, vamos ser conhecidos como o discípulo que ele ama. Olha só. Nós só podemos dizer que somos discípulos a quem Jesus ama, né? Eu falei do primeiro parágrafo que eu falei dos cinco. Agora vamos para o segundo parágrafo, que é do eu li do versículo 15 ao 17. Eu comentei essa parte do amor do 15 ao 17. Agora vamos do 18 ao 19. Vamos ler a palavra assim. Que Jesus ele falou quando era mais moço, né? No verso 18, ele diz assim, verso 18 e 19, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas já quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Olha, Deus tem preparado alguma coisa para nós quando nós ficarmos um pouquinho mais maduros. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Eu titulei este parágrafo como Quando Eras Mais Verde. Então Jesus disse, quando você eras mais moço. Eu titulei quando era mais verde, isto é, verde é o oposto de maduro. Né? Quando somos maduros, nós somos fáceis de ser levados. Né? Quando nós somos maduros, nós somos fáceis de ser colhidos da árvore. O fruto maduro é mais fácil de tirar do pé. Já o verde é mais difícil. Ele não se solta. Então, quando eras mais verde, considerando aqui, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores mais maduro, vou colocar assim, essa aí, parafrasear, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Quando estivermos maduros, lembrem-se em João 15, que a uva madura, ela se transforma em vinho, a verde não, né? A uva madura se transforma em vinho, mas qual é o processo para ela se transformar em vinho? Então, quando nós formos mais maduros, realmente resta-nos dar exemplo para os mais novos, tomando a cruz. Então, a uva madura, quando chega no estágio de madurez, ela tem um fim, gerar alegria nos outros, produzindo vinho. Para produzir o vinho, tem um processo, o processo mais antigo, é que tinha o lagar e o lagar era pisado com os pés das pessoas. As pessoas pisavam naquela uva madura até escorrer aquele suco que ia decantar e se tornar vinho. Então, às vezes, nós não queremos ser pisados, né? Então, não vamos fornecer vinho que alegra o coração do homem. Não vamos, né, realmente beber desse vinho maravilhoso que o Senhor deu no Pentecostes. Né? Então, quando eras mais... O que que Pedro fazia quando era mais verde? Vamos ver. Em Mateus capítulo 16, ele não era muito amigo da cruz, não. Capítulo 16, o versículo 19 e 20 nos diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Eu imagino se Pedro tivesse naquele tempo uma caixa de foguete nas suas mãos, ele acenderia todos e faria realmente uma explosão de fogos, de artifícios naquele tempo, porque Jesus disse, eu te darei as chaves do reino. Ah, o reino, maravilha, né? Glória a Deus, nós vamos receber o reino, nós estamos com a chave do reino. Mas qual é a chave do reino? Daí, logo no versículo 20, diz assim, 21, melhor dizendo, diz assim, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E agora, a chave do reino aqui, ele não consegue pegar essa chave. Verso 22 diz assim, E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ah! Ele pensou que a chave do reino, a autoridade, poder, eu vou pegar, vou abrir, né? Vou entrar no reino Ah, mas agora Jesus está falando: olha, meu filho, para entrar no reino é isso aqui, esse é o caminho, é a chave que estou te dando. A chave do reino era tomar a cruz, ser vituperado, para poder realmente desfrutar desse reino. Porque nesse reino, quem reina é o Senhor. Ele venceu a morte, ele é vitorioso. Então, Pedro, por certo, ficou extasiado quando o Senhor Jesus falou: eu vou te dar as chaves do reino dos céus, né? Você terá autoridade para ligar e desligar no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Puxa, o reino está na nossa mão. E ainda Jesus disse assim, mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Messias. Ah, agora vai ser estabelecido o reino e tal, e tal, e tal. Mas Jesus daí começa: eu vou morrer na cruz. Eu vou morrer na cruz. Eu vou ser vituperado. Eu vou padecer muito dos anciãos, dos mais maduros eu vou padecer, os anciãos do meu povo, né? E dos principais dos sacerdotes, dos homens mais santos considerados pelo povo judeu. E então vou padecer deles. E dos escribas que escreveram a lei, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí sim, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele diz: ah, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, agora o reino está na minha mão. Porque ele seguiu o caminho. Então, aí temos a chave do reino. Então, Jesus é como Jesus dissesse assim: Pedro, quando você fores maduro, né, que já tenha passado com Jesus e sofrido com ele muitas primaveras, verões, outonos, invernos, quando todos pensarem que você é uma maldição, então te porão numa cruz e te pregarão ali. Será que nós vamos seguir em frente? Somente aqueles que conhecem o que você conheceu do amor não estarão com os martelos e pregos nas mãos para te pregar. Então, a nossa vida é primavera, temos muitas alegrias e tal. Nosso ministério vai de vento em popa, nossa vida espiritual vai de vento em popa, tudo está favorável, todos nos amam, ninguém fala mal de nós, estamos ali em prestígio diante de todos. Mas vem o verão, o fruto aparece, né? Na primavera, aquela flor maravilhosa da vida, nós somos admirados, aí o fruto vem e nós, puxa vida, demos fruto para Deus. Mas depois começa a vir o outono, a árvore vai ficando nua, despida das folhas, e começa a vir o inverno. Quando o inverno chegar, nós devemos estar maduros para enfrentar o inverno. Devemos estar posicionados, pessoas maduras que passaram por todas as provas. Chegar o inverno. Paulo disse: Timóteo, traga-me, né, minha capa. Por quê? Porque Paulo estava na prisão e era inverno. Era o inverno da vida dele. Ele estava no inverno. Quando ele começou seu ministério, estava na primavera. Quando chegou no auge da frutificação e a multiplicação das igrejas, Paulo estava no verão. Depois, Paulo foi, né? Na sua primeira prisão, começou o outono na vida dele. E na sua última prisão, na qual ele foi morto, ele chegou no inverno da sua vida. Então, que o Senhor nos dê graça, nos encha de amor, para chegar, passar por todas as estações de uma forma humilde, não confiando em nós mesmos. Então, isto realmente é maravilhoso, o caminho de Deus, que Deus traça para nós, né? Quando a gente for mais maduro, então estenderemos nossa mão e os outros poderão nos guiar, né? Nós ouviremos, conseguiremos identificar a voz de Deus até numa criança, quando ela, mesmo inconsciente, fala alguma coisa e nós vamos ouvir. Mas quando nós somos muito jovens, sem madurez, nós somos muito rápidos para falar. Ó, mas é quando tomamos o lugar onde Jesus glorificou o Pai, é que vamos encontrar Jesus em glória. Onde foi que Jesus glorificou o Pai? Ele disse, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Foi na cruz, João 17, 4. E agora, quando nós tomamos o lugar onde Jesus glorificou o Pai, nós vamos encontrar Jesus em glória, né? No Salmo 73, 24. Veja, esse foi o conselho de Jesus para Pedro e é o conselho de Jesus para nós, para que nós sejamos levados à glória. Salmo 73, verso 24, nos diz assim, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Maravilha! É, mas primeiro temos que ser guiado pelo conselho de Deus. O conselho de Jesus é morra para você mesmo. O conselho de Satanás é não morra para você mesmo. Então, Deus tem o conselho divino. Vá para onde o meu filho foi. E Satanás diz, como disse na cabeça de Pedro, não vá. Jesus disse, eu vou morrer na cruz. Eu vou ser vituperado. E Pedro disse, não vá. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Então, o conselho de Jesus é, vá, morra, tome a cruz. E o conselho de Satanás é, não tome a cruz. A razão está com você. Não tome a cruz. Você está certo. Ele está errado. Não tome a cruz. O Espírito Santo diz, tome a cruz. E o diabo diz, não tome. Há uma guerra aí. E nós nunca vamos ser apresentados na glória de Cristo se nós não seguirmos o conselho do Espírito Santo. Agora estou indo para o terceiro parágrafo, que é, e deste, o que será? Pedro pergunta, e deste, o que será? Se referindo a João, né? E Jesus responde, é no verso 20 a 23, né? Ele diz, e deste, que será? E daí, Jesus diz, que te importa? Segue-me tu. Vamos ler verso 20 a 23. Ele diz assim, e Pedro voltando-se viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que há de trair? Que te há de trair, vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? E deste, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até eu voltar, né, até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Segue-me tu, disse Jesus. Daí eles divulgaram esse dito, né, que esse discípulo não haveria de morrer, mas Jesus não falou isso. Ele disse, falou, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, que importa nós, né, de tocar num assunto a respeito daqueles a quem Jesus está realmente soberanamente cuidando? Então, aqui, podemos ver algo, né, que Jesus diz assim, que te importa a ti, segue-me tu. Olhar para o outro, sentir um pouco de ciúmes, irá nos atrapalhar de seguir o Senhor. O que devemos fazer? Salmo 123, 1 e 2, Para onde devemos olhar? Salmo 123. Quando nós olhamos para um irmão, para outro, nós nos atrapalhamos na carreira, nós devemos olhar e conseguir ver virtude em cada irmão e não defeitos. Se nós não conseguirmos ver, né, a gema no meio de um lixo, a gema que é Cristo, então é melhor não contemplar nada. Diz aqui, para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos, eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Até que tenha piedade de nós. Olha, essa palavra é até que tenha misericórdia de nós. Se nós olharmos assim, como Paulo escreveu as cartas para as igrejas e como ele escreveu para os pastores, tem uma diferença na introdução da sua saudação. Então, aqui, precisamos da misericórdia de Deus para chegarmos ao fim da carreira com aprovação. Veja, então, como Paulo escreve as cartas pastorais. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, nós olhamos aqui e há uma diferença. Nas outras cartas para as igrejas, Paulo apenas escreve assim, graça e paz. Aqui, para aqueles que realmente estão na madurez e estão servindo os irmãos, aqui nos diz assim, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Paulo acrescenta outra palavra aí. Para as igrejas ele escreveu graça e paz. Mas agora, para os obreiros, é preciso acrescentar mais alguma coisa para chegarmos até o final. Graça, misericórdia e paz. O que ele acrescentou aí? Misericórdia. Até que o Senhor tenha piedade de nós. Né? Nós devemos olhar para a mão do Senhor. Devemos olhar para o Senhor até que ele tenha misericórdia de nós. Né? Porque se nós olhamos para os outros, sabemos que quanto mais nós julgarmos os outros, nós seremos julgados com a mesma medida. Então, o que precisamos de Deus? Porque se Deus for julgar nossos pensamentos a respeito do nosso próximo, o que será deste aí, Senhor? Ou se temos ciúme de alguém que Deus está usando para o seu propósito? Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, precisamos da misericórdia. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, também ele introduz esta palavra. Verso 2 diz assim, Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, Senhor nosso. Todos aqueles que querem servir o Senhor realmente precisam da misericórdia de Deus. Não só da graça e da paz, mas da graça, da misericórdia e da paz. E também Paulo, falando a Tito, ele disse, aqui no versículo 4 do capítulo 1 de Tito. Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso. Olha aí. Quanta maravilha, né? Os que amam, servem e sofrem podem saber o valor desta saudação do apóstolo Paulo. Dada pelo Espírito Santo, claro. Aqui, neste parágrafo, eu vejo assim, o grande mistério da existência humana é amar a Deus, alegrar-se nele, viver para ele e servi-lo por toda a eternidade. Esse é o grande mistério da existência nossa. Para que existimos? Para amar a Deus, alegrar-se nele, viver para ele, servi-lo por toda a eternidade. Esta é a nossa vocação, fomos chamados, fomos gerados, fomos criados para isso. A existência humana é para este fim. Né? Deus tem um propósito eterno com a existência humana. Então, cada um de nós tem esse destino, né? A nossa existência só tem um fim para, né, amar a Deus, alegrar-se com Deus, nele, viver para ele, servi-lo por toda a eternidade. Então, se fizermos qualquer outra coisa para satisfação do nosso ego, da nossa carne, estamos completamente fora desse propósito, né? Vamos dizer assim, se nós vivermos de outro modo, não seremos felizes, mas miseráveis. E se como cristãos, diz a Bíblia, esperamos em Cristo e de Cristo só nesta vida, diz a Bíblia, somos os mais miseráveis de todos os homens. Bom, aqueles homens que não servem a Deus e que não conheceram a Deus são miseráveis. Porém, aqueles que conheceram a Jesus e esperam de Cristo só nesta vida são mais miseráveis ainda. Misericórdia, foi isso que Deus falou através de Paulo, né? De maneira que cremos, né? De maneira que cremos que existe um Deus, o qual nós admitimos ser nosso Criador, nosso plano de vida está com ele, não conosco. Para saber, necessitamos segui-lo. Foi isso que Deus falou para Pedro. Segue-me tu. Segue-me tu. Eu tenho um plano com você. Eu tenho um outro plano com ele. Mas você não pode olhar para ele. Segue-me tu. Então, realmente isso é maravilhoso, né? O plano de Deus com a vida humana. A existência humana tem um propósito maravilhoso, né? Quando nós... Jesus falou para Pedro sobre o plano que ele tinha, que Pedro ia morrer, né? Crucificado, e disse que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, né? O que acontece? Se você analisar as cartas que Pedro escreveu, né? Você vai ver retratado toda essa experiência ali de outra forma, claro. O verso 19 de João aí diz que, né, o Senhor Jesus falou que este era a forma que ele ia glorificar a Deus, né? Tomar a cruz quando ele fosse mais madurão, né? Agora pense bem, o Filho de Deus veio ao mundo e ele pensou na cruz todo o tempo. Ele fazia milagres, ele ia orar, ele estava em comunhão com o Pai, mas não fugia ele do pensamento o fato de que ele teria que ir para a cruz. Agora Jesus, né, deixou isso, porque Pedro sempre fugiu da cruz. Agora Deus deixa ele exercer o seu ministério de apacentamento, de apostolado e de evangelista, né? Por todo o tempo Pedro está pensando que um dia ele vai ser crucificado. Então veja, Pedro caminhou a vida toda com o pensamento da cruz em sua cabeça, como seu Senhor, né, e Mestre andou também neste mundo. Esse é o nosso pensamento. Devemos estar sempre dispostos, pensando que em algum momento nós vamos ter que tomar a cruz, cada dia, caminhar com este pensamento, né? E também quero mostrar aqui os três ministérios confiados a Pedro, no parágrafo 4, né? Onde nós vemos, quando vocês veem que o Senhor Jesus mandou jogar a rede ao lado direito do barco, ela veio cheia de 153 grandes peixes. Mas depois todos os discípulos vêm trazendo o barco, mas quem arrastou a rede foi Pedro. Pedro arrastou a rede até na praia. Então, mostra realmente que o ministério de Pedro seria de evangelista, né? E ele pegaria peixes grandes. Então, nós temos aí três ministérios de Pedro. Deus só confia sua graça a homens mortos, que não confiam mais em si mesmos. Um ministério surge das cinzas da morte, quando o Espírito Santo entra na sepultura do nosso ego e ver que só existe ali um homem que pode ser levantado, Cristo. Só um homem pode ser levantado. Quando o nosso ego se torna cinza e o Senhor levanta-se dali como o homem ressuscitado. Então, mediante isto, Deus confiou 3 ministérios à vida de Pedro, porque Pedro virou cinza. Pedro agora não tem nenhum vestígio do velho Pedro. Então, quais são os ministérios que Deus confiou a Pedro? Primeiramente, apóstolo. Segundo lugar, evangelista. Terceiro, pastor. O Senhor disse 3 vezes, tu me amas? Então, como apóstolo e fundamentou os judeus, pregou Cristo. No Pentecostes, ele pregou só para os judeus que estavam lá. 3.000 almas se converteram. Né? Como evangelista, ele lançou as redes. Né? Como evangelista, ele pregou na casa de Cornélio. A dimensão do ministério evangelístico é mundial. Né? Ele foi eleito apóstolo para os judeus. E ele também evangelista para o mundo e pastor para as ovelhas do Senhor. Quais ovelhas? Vejamos. Mateus 9,36. Mateus 9,36 diz assim: vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Esse aqui são as ovelhas de Jesus do mundo inteiro. Ovelhas que não têm pastor. Então, aqueles que adotaram uma religião e não a Cristo, acabam por perder porque elegeram um outro pastor, né? Mas as ovelhas que estão sem pastor, Jesus vai buscá-las. Jesus busca aquelas que estão sem pastor. E se você olhar no Apocalipse, diz que lá há uma multidão de todas as nações, tribos e línguas e povos. Quem são essa multidão dos remidos, as ovelhas do Senhor? Né? Nós vamos ver uma grande maravilha ali. O ministério é uma confiabilidade de Deus e não de homens. Né? Essa é a confiança de Deus. Vemos aqui, Apocalipse 21, qual foi o fim de Pedro, por exemplo? Diz que Jó, devemos observar a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu. Então, vamos ver o fim que Deus deu a Pedro. Em Apocalipse 21, 14 e 19, diz assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O nome de Pedro estava lá. Onde? Nos fundamentos, né? No muro da cidade, o nome dos 12 apóstolos. No verso 19, o primeiro apóstolo tem. Que tipo de fundamento ele é? E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Isto quer dizer, o fim do ministério é essa glória, a pedra preciosa. E o primeiro fundamento era jaspe. Jaspe é a semelhança de Jesus. O jaspe vai representar a glória de Jesus Cristo. As pedras preciosas representam a glória que o Espírito Santo produziu de Cristo em nós. E Pedro está aí entre os apóstolos, como fundamentos do muro, né? O nome deles ali. E Pedro sendo o primeiro, ele vai se chamar jaspe, né? E por fim, vemos aqui o versículo 24 e 25. O que podemos ver aí? A largueza no amor. Obras que mostram o quão excelso e quão grande é o amor de Deus. 24, 25, vamos ler de João 21. Aqui encerramos, né? E eu, após essa leitura, teria muito a comentar, né? Mas o Senhor vai dar outra direção nesse sentido. O anelo do coração de Jesus é ter homens que amem a Ele, e amem como Ele, para impartir-lhe sua carga, serviço e glória juntos dele. Então, vejamos aqui o testemunho de João, no último verso. João testifica, no versículo 14, este discípulo é o que testifica dessas coisas, escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Aqui mostra que o amor de Deus é tão sublime, tão eterno, que não dá para se escrever, não tem lugar cabível. Não há como um escritor escrever tudo sobre o amor de Deus. No mundo não caberia, não conteria os livros que se escrevesse sobre esse amor. Então, eu tinha pedido que o Emílio e a Aline cantassem o sublime amor de Deus neste encerramento, porque este versículo último aqui realmente me derrubou, me cativou. E eu me recordei desse cântico que tem uma história, né? Eu procurei a história dele, mas eu não encontrei a história da origem dele. Mas gostaríamos que o Emílio e a Aline pudessem cantar para encerrarmos esta meditação. Amém? Passar para o Emílio e a Aline para cantarem esse cântico. Sublime amor, amor de Deus. Né? Amém?
Amém. Graças a Deus queremos render ao Senhor, né, este cântico. Agradecidos ao Senhor pela sua palavra, por tão grande amor que o Senhor dispensou a todos nós em todo esse tempo, né, do seu compartilhar, tudo que o Senhor falou ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a realmente amadurecer na sua palavra. Amém, irmãos. Graças a Deus.
Sublime amor. Sofredor. dizendo que esse amor contém, daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever.
Aleluia.